CBN Debate. Hoje, com Paulo Fernandes.
Pela CBN, conversamos hoje sobre educação financeira. Quem nos acompanha nessa conversa é Alexandre Brito, que é administrador e gestor de investimentos, e os professores e economistas Edgar Leonardo e Tiago Monteiro. Boa tarde, Alexandre Brito.
Opa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos seus ouvintes e aos amigos colegas.
Obrigado por sua presença. Boa tarde, Edgar Leonardo.
Boa tarde, Paulo, Alexandre, Tiago. Prazer estar aqui novamente.
Tiago, boa tarde. É bom tê-lo aqui novamente, Tiago.
Olá, Paulo. Boa tarde, Edgar, Alexandre e a todos que estão nos ouvindo.
Deixa eu começar aqui. A gente tem escutado muito sobre educação financeira, né? Que é algo que deveria vir do berço, estar nas escolas. Para vocês, a educação financeira é uma pauta que veio para ficar? Começando com Alexandre.
Ótimo, Paulo. Realmente é uma pauta importantíssima, né, para a população de modo geral, né? A gente realmente ainda não vê um estímulo tão relevante para que isso seja parte do conteúdo programático, né? Desde do colégio, né? Até inclusive nas faculdades. E o que a gente vê muito na nossa profissão, no nosso dia a dia, com certeza meus colegas aqui também, é que educação financeira ela não é algo tão óbvio na nossa mente, né? Na nossa psicologia, né? Até por uma questão biológica e natural, a nossa propensão é muito mais de consumir os recursos, né, do que você pensar em estocar ou do que você pensar em usufruir lá na frente, né? Tem várias vertentes da economia comportamental que inclusive denominam, né, esse efeito de você ter muito mais satisfação em você consumir hoje do que você pensar em acumular para lá na frente. E, obviamente, a educação financeira ela tem várias vertentes. Desde quando você pensa no orçamento da família, né, nos investimentos da família, né, nos objetivos, né? Então, é um campo muito aberto e que é importantíssimo a gente sempre trazer essa pauta para a população. O lado positivo é que a gente vê que sim, as pessoas vêm buscando mais conhecimento, que vêm buscando investir melhor seus recursos, que vêm buscando organizar melhor as finanças da família, né? Então, a gente também olha com muita satisfação essa evolução nos últimos anos.
É isso mesmo, professor Edgar Leonardo. Veio para ficar?
Eu acho que sim. Eu acho que eu concordo com tudo que o Alexandre colocou. E tem um ponto extremamente importante. É que a gente está percebendo, e não é de agora, não é da pandemia, a gente vem num processo de evolução. Se a gente for olhar, quando eu ainda estava na graduação, estudando economia lá na Federal, quando eu comecei a trabalhar, a gente percebia que talvez quando a gente falasse de finanças pessoais, era um assunto menor, né? Finanças pessoais, todo mundo já conhece de finanças pessoais, era meio assim, né? Então a gente seria muito mais chamado, por exemplo, para dar uma entrevista falando do PIB, falando do relatório do Focus, falando da inflação, explicando tudo isso. Não se tratava muito na mídia, a gente não conversava muito em família sobre questão de finanças pessoais, talvez há 20, 30 anos atrás. Isso era uma coisa, e aí o Alexandre trouxe a questão do comportamento, mas a gente também tem a questão cultural, uma questão de um país com uma cultura carregada ainda de uma relação machista, do patriarcado, daquele chefe de família responsável por manter a casa. E trazer a questão das finanças pessoais, muitas vezes para a mesa da casa, junto com a esposa, junto com o filho, hoje, na família que a gente tem, junto talvez com enteados, junto com sogra, sogro, trazer a questão das finanças pessoais era culturalmente, talvez, um pouco abrir mão desse seu papel de provedor. E a gente percebe que isso hoje tem sido discutido, a gente tem as mulheres no mercado de trabalho, as finanças estão vindo para a mesa e estão sendo discutidas de igual para igual, o casal, o marido e a esposa, filhos, enteados, aquelas pessoas que estão na casa. Isso é extremamente importante, e principalmente agora que a gente tem a pauta desse tema dentro das escolas, porque muita gente aprendeu sobre isso na marra. E aí tem um outro ponto, Paulo, também, que eu acho extremamente importante, e eu acho que o Tiago também deve se deparar com isso. A gente fala muito para empreendedores, eu pessoalmente também sou empreendedor, e a gente atua muito no mercado com empreendedores, falando sobre empreendedorismo, e muitas vezes o empreendedor ele tem um problema muito sério, que é não a pessoa jurídica, mas a pessoa física. Né? Muitas vezes o problema do empreendedor, ele está lá na pessoa física. Olha, se eu não tenho uma cultura, tá certo, de cuidar bem das minhas finanças pessoais, como eu vou cuidar das minhas finanças corporativas? Né? Então é um ponto muito sério. Eu sempre digo, você quer pensar em empreender, primeiro pensa nas suas finanças pessoais. Se você tiver as suas finanças pessoais com organização, você tiver aquele hábito, você criar aquela cultura de atuar bem com suas finanças pessoais, certamente você já tem um degrau para você começar a pensar em finanças corporativas, que você vai precisar pensar quando for empreender. Então eu acho que finanças pessoais elas são extremamente importantes. A gente discutir isso, a gente trazer para um rádio como esse, onde a gente tem as pessoas que estão em casa, entender que finanças pessoais não é um assunto para quem vai ter milhões para investir. Finanças pessoais, elas vão garantir exatamente que a gente possa desfrutar. E finanças pessoais, eu sempre digo, quando eu dou palestra, esse tipo de coisa, eu digo, gente, falar de finanças pessoais não quer dizer que você vai deixar de viver, deixar de usufruir, deixar de tomar o teu cafezinho, o teu vinho, aquilo que você curte. Não, é que você vai tratar as tuas finanças de forma a que você possa, de fato, ter prazer com ela. Eu acho que o caminho é extremamente importante a gente trazer cada vez mais, Paulo, a discussão de finanças pessoais para a pauta.
Professor Tiago Monteiro, e o que é que a gente poderia passar de mais informação para quem está nos ouvindo aqui agora? O que é ou o que são finanças pessoais?
Olha, finanças pessoais, no meu ponto de vista, nada mais é do que uma questão de dignidade, praticamente. Porque a gente tem, se a gente for ampliar um pouco o leque, a gente tem, se a gente for misturar as pessoas que conseguem fazer algum tipo de save, né, poupar ou investir no nosso país, a gente está falando de 4% no máximo da população brasileira. Onde a gente tem aí mais ou menos 63, 64 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, com nome já no SPC e no Serasa. A gente tem 30 milhões aí super endividados, ou seja, de uma população arredondando 200, 215 milhões de pessoas, a gente ter quase 100 milhões, ou com o nome sujo, ou quase lá, aí a gente já tem uma base muito fragilizada para falar de educação financeira. Como o Alexandre falou, a gente é treinado para consumir. O consumo para um país pobre, feito o Brasil, é como se fosse um passaporte para a felicidade. Eu preciso ter para pertencer a determinados grupos, então é comum uma pessoa com um, dois salários mínimos ter um iPhone que custa 6, 7 mil reais, ter um carro absurdamente caro, morar numa residência que não tem a condição de pagar, fazer viagens internacionais quando, na verdade, o boleto está atrasado, a escola do filho está atrasada, ou seja, a gente é condicionado para consumir porque a gente vive para os outros, né? A gente se veste para os outros, a gente vai, por exemplo, num restaurante, ajeita o prato, vê a melhor luz, tira foto, coloca no Instagram, vê quantas curtidas tem para começar a comer, aí o prato já esfriou, faz o check-in, ou seja, a gente é muito ostentador, a gente é uma sociedade que é altamente ostentadora. E a gente também é bombardeado 24 horas por dia na televisão, nas rádios, dizendo compre, consuma. E do outro lado tem gente falando, eu não compro coisas, eu coleciono experiências. Aí lá vem as grandes viagens, né, para você comprar do mesmo jeito. Nada mais é do que um produto ou serviço que a gente é treinado 24 horas para consumir. Então a educação financeira, tanto os investidores, como os educadores, como os empreendedores, isso nasce de berço. A gente vê, por exemplo, pequenos meninos e meninas já com aquela veia empreendedora, vendendo bala na escola, vendendo um monte de coisa, preocupado com a reorganização financeira, preocupado com as finanças pessoais, mesmo ganhando uma mesada de 50, 100 reais. Então você vê que se você treinar desde pequeno as pessoas, elas conseguem sim desenvolver adultos saudáveis, tanto financeiramente como em termos de saúde mental também. Porque quando você está com a corda no pescoço em termos de finanças, nada na sua família, na sua vida, praticamente funciona, porque você vive para pagar boleto, você pega empréstimos, aí vem um cartão de crédito, aí vem o cheque especial, vem um crédito consignado, enfim, você vira uma bola de neve muito grande. Então, educação financeira, como eu falei, nada mais é do que uma questão de dignidade, né? Você ter uma organização financeira, você saber mexer com seus recursos financeiros, você prever o longo prazo, porque se você vive para pagar boleto, você não consegue enxergar nem médio nem longo prazo, você só vê o dia 5, o dia 15, o dia 25 chegando. Aí o dinheiro cai na conta do dia 5, pagar boleto. E aí, eita caramba, eu abro meu Instagram, tem um monte de gente viajando, preciso viajar também, então vamos fazer dividir em 14 vezes no cartão de crédito sem juros, que é bem bacana, e já tem a parcela no carro. Enfim, A gente é uma sociedade altamente ostentadora e o efeito colateral disso é justamente os números que a gente já trouxe. 63 milhões de pessoas inadimplentes, 30 milhões superendividadas e um país que é altamente arriscado produzir, investir e fazer negócio. Não é à toa. Não existe nenhum país no mundo onde a gente tem uma cultura de investimento, de empreendedorismo, cujo risco seja tão grande quanto a falta de investimento nesses recursos. É uma coisa inversamente proporcional.
Ô, Thiago, quer dizer, pelo que você está falando aí, nos trazendo toda essa informação, as pessoas que sabem gerenciar seu dinheiro estão no caminho certo para ter um ano com menos dores de cabeça?
Com certeza. Isso aí não tem nem o que discutir. Se você consegue fazer um save de 20%, 30% do seu salário, seja ele qual for, né? Acho que não sei se foi o Alexandre, se foi o Edgar que falou que não é um milionário que vai investir, muito pelo contrário. Né? A gente pode investir com R$50 por mês, R$100 por mês, vai fazer totalmente diferente. E outra coisa, o investimento ele não nasce de você fazer aporte de capital somente não, tá? Você cortar, por exemplo, a Netflix, você mudar o padrão de vida da sua academia, você fazer diversas coisas, você consegue juntar esses recursos para aí sim trazer uma saúde financeira, uma organização financeira, não só pessoal, mas do lar, porque é muito difícil uma pessoa morar sozinha, né? É o marido com a esposa, ou o companheiro, a companheira com os filhos e por aí vai. Então, tudo isso é repassado, é replicado pelas pessoas que estão convivendo com você. Então, você ter noção daquilo que você gasta, você ter noção daquilo que você ganha, um menos o outro ficar positivo, pode comemorar que você está entre os 4% mais privilegiados do nosso país. Ou seja, a gente é um país, como eu falei, ostentador, gastador e também endividado.
Alexandre Brito, é isso mesmo, Alexandre?
Concordo, gênero, número e grau com o Thiago. Né? Eu acho que a nossa população, assim como a gente, como eu falei, né, a gente vem crescendo nessa educação, mas acho que ainda é uma estrada longa para a gente avançar. Eu acho que uma ferramenta importantíssima quando a gente pensa em tudo isso que a gente está falando, e Thiago trouxe uma informação muito relevante, né, de que a parte financeira, a parte de finanças pessoais, ela impacta não somente, obviamente, na parte final, né, do patrimônio da família, dos recursos da família, mas impacta na sua mentalidade do trabalho, impacta no seu relacionamento conjugal, impacta no seu relacionamento com filhos, com outras pessoas. Então, isso tem todo um arcabouço, todo um universo que gira em torno de como é que está a sua saúde financeira. Né? Então, eu acho que assim, a gente sempre pensa muito em saúde física, psicológica, né? E isso é super importante, mas a saúde financeira também é um ponto que tem que ser levado muito em voga, porque ela também acaba impactando nesse esporte. Né? A nosso ver, né, eu acho que a principal ferramenta que pode ajudar muito nesse momento é o orçamento. Né? O professor Edgar estava falando muito bem da importância de quando você pensa nas finanças da empresa, que é muito parecido das finanças pessoais. A lógica é a mesma, né? As receitas têm que ser maior que suas despesas. Né? Você tem que ter suas entradas maiores do que as suas saídas. Só que se você não tiver um orçamento, não tiver um controle financeiro disso, você fica muito no escuro, né? Você não sabe se já gastou tudo que poderia gastar, aí entra toda essa questão de cartão de crédito, que acaba sendo um gasto meio oculto ali, então tem toda uma estratégia importante de usar o cartão de crédito, né? Acho que o primeiro de tudo é você pensar muito no orçamento familiar. Então, gastar ali 15 minutos, 20 minutos por semana que seja para organizar quais foram as entradas da semana, quais foram as saídas da semana, como é que está esse balanço aí no líquido. E é sempre muito importante pensar no futuro. Qual é o plano? Né? Quanto mais ou menos, na média, vai ser a receita aqui da família? Como é que está a nossa origem aqui de despesas, seja gastos essenciais, seja estilo de vida, como o professor também, Edgar, falou. É importante, né? Isso não deve ser tão austero a ponto de você não ter esses gastos de estilo de vida. Claro que tem que ser algo compatível com a sua realidade. Né? E cada vez mais as plataformas externas estimulam que a gente tenha um padrão de vida diferente do que aquilo que a gente poderia comportar. Então é importante ter muito esse retrato, que é o que as empresas fazem, eu acho que a prática mais salutar para as famílias, né? Pensar muito como tá a realidade hoje do balanço financeiro da família e qual é um plano para isso. Né? Eu já dei algumas palestras sobre isso, e no final é engraçado que as pessoas falam muito, isso aí está muito distante da minha realidade, né? Pensar que eu vou ter essa organização, etc., né? E realmente, às vezes a gente, quando você vai no médico, né? Todo mundo sabe, tem que caminhar no mínimo 30 minutos por dia, ter uma refeição saudável, ter hábitos saudáveis, etc. Claro que ninguém consegue estar aí 100%, né? Tá perfeito, né? E a gente costuma até dizer, é melhor você fazer uma coisa boa, mais feita, do que estar esperando lá fazer uma coisa perfeita, sem erro, e sempre ficar postergando isso. Então, eu acho que começar independe, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem excelentes ferramentas para isso, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que são habilidosas com planilha, com programas, com aplicativos, e ótimo, é saudável. Mas a pessoa que é mais ali no papel e na caneta, você também consegue controlar dessa forma. Não importa o meio, o que importa é que seja feito, né? E eu acho que o orçamento aí, para concluir essa parte, é uma ferramenta muito importante que as pessoas têm que implantar aí no dia a dia da família.
Professor Edgar, nesta pandemia vimos que os brasileiros bateram o recorde do endividamento. Passamos a ouvir mais o termo super endividados. Com a informação, pode-se evitar o endividamento das pessoas?
Com certeza. Eu acho, inclusive, que o Thiago trouxe um ponto extremamente importante. Ele falou, né, a questão de saúde mental. E aí eu lembrei de uma pesquisa que eu já tenho há alguns anos, que foi, se não me falha a memória, da Serasa, onde ela dizia que 30% dos brasileiros que estavam com algum nível de endividamento estavam sofrendo de depressão de algum grau, mais leve ou mais profundo. Olha, imagina que se a gente for pegar o número da PEIC de junho, fechou o semestre, a gente tem quase 70% dos brasileiros, de alguma forma, endividados. Desses endividados, a gente tem 25%, tá certo, com contas em atraso. 10% sem condições de pagar as suas próprias contas. Imagine o nível de depressão dessas pessoas. Imagine que mesmo que essa pessoa esteja trabalhando, se ela estiver trabalhando, como é que ela está trabalhando do ponto de vista de produtividade? Como é que ela está rendendo no seu dia a dia de trabalho? Então, finanças pessoais, de fato, ela é um tema importante. Quanto à questão da gente trazer informação, isso pode evitar? Pode. Porque, por exemplo, vamos buscar na PEIC um exemplo. 80%, na verdade, até 82% do endividamento do brasileiro, ele se dá basicamente no cartão de crédito. Cartão de crédito, em média, dependendo do cartão, ele vai ter aí uns juros ao ano, 315, 320. Vamos esclarecer lá para quem está em casa. Imagine que você está devendo R$1.000, quando termina o ano você está devendo quase R$5.000. Essa dívida é impagável para um cidadão trabalhador, que tem um filho, dois filhos, casado, que tem que pagar aluguel, que está diante de um processo inflacionário, que não é brasileiro, a gente tem inflação agora no mundo todo, mas a gente está passando por um processo inflacionário, onde a gente tem a inflação de alimentos em alta, onde a gente tem o aluguel em alta, e esse cidadão, sem informação, ele utiliza o cartão de crédito de uma forma que eu sempre digo que é uma forma de ampliação de renda. Ou seja, eu posso comprar no cartão. Então, informação é a chave. O nosso cidadão, o nosso ouvinte que está em casa, ele precisa entender que o cartão de crédito é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta muito boa para uma emergência. É uma ferramenta muito boa, por exemplo, para ele fazer o orçamento que o Alexandre colocou muito bem. Se ele tiver o devido controle, lembrando o que o Thiago colocou, que é a questão de que a gente vive sim para o outro. Né? Inclusive, o psicólogo Alfred Adler diz exatamente que a grande parte dos nossos dilemas complexos de inferioridade e tudo, eles se dão na relação com o outro. Né? Então, do ponto de vista de finanças pessoais, né, foi muito feliz de, novamente, ele lembra que uma grande parte dos nossos problemas, a gente tem que buscar um recurso aí de um psicólogo chamado Alfred Adler, se dá na relação com o outro. O meu vizinho acabou de comprar um carro novo e o meu carro está aqui há 10 anos. A minha realidade é uma, do meu vizinho é outra. Ah, meu vizinho foi para a França. A realidade do meu vizinho é uma, a minha é outra. Informação é importante para que a gente saiba que poupar é possível, sim, como lembrou o Thiago. É possível com pequenas mudanças de comportamento. E como eu disse, não quer dizer, eu ouço muito isso também, Alexandre. De vez em quando eu dou uma palestra sobre isso, e etc. Ah, mas você é muito pirangueiro, você deve ser um cara que não gasta com nada. Não, eu gasto com minhas bobagens também. Só que eu anoto os meus gastos, e esses gastos, eles no finalzinho da semana, normalmente, para mim, pessoalmente, cabe muito bem, eu indico isso, na sexta-feira. Por que a sexta-feira? Porque a sexta-feira é onde a gente vai programar o final de semana e a gente vai acabar gastando com muita coisa que a gente poderia não gastar. Então, na sexta-feira, eu dedico 15 minutinhos para fechar minhas contas. E eu vejo naquela semana como é que está o meu volume de gastos. E aí eu contabilizo o meu cafezinho, eu contabilizo o meu gasto das compras, eu contabilizo o carro que eu abasteci, eu contabilizo as despesas fixas de energia elétrica, né, condomínio que eu paguei, eu contabilizo todas as compras no meu cartão. O cartão facilita porque ele me dá isso fechadinho, bonitinho. Mas só funciona bem se você tiver autocontrole, se você tiver um controle das suas finanças pessoais. Se você não tiver, você utilizar o cartão de crédito como extensão da sua renda e você começar a pagar o mínimo, o cartão vai ser o pior dos inimigos da família. O que poderia ser uma boa ferramenta acaba se tornando o pior dos inimigos. O outro endividamento, por exemplo, é no cartão, nos carnês, com as compras de carnês. A compra de carnês já tem uma outra característica. Já provavelmente é alguém que já não tem o cartão para comprar, né? É alguém que já foi buscar um recurso, muitas vezes no nome de alguém que está limpo, que não está sujo. E aí a gente tem lá quase 20% dos brasileiros endividados com dívida no cartão, né? Então a gente precisa, e aí informação, como você colocou, Paulo, é extremamente importante para fazer exatamente o que o Alexandre falou. A gente precisa ter um orçamento doméstico, que é muito parecido com as continhas lá da empresa. Eu preciso pesar, né? Eu sempre brinco, eu digo, olha, pensa que você tem um balde, e esse balde, tá certo, é a tua conta. Vai ter uma torneira, duas torneiras, a depender das suas fontes de renda, que elas vão estar abertas jogando ali dentro os teus recursos, a tua receita. Mas você também tem nesse balde alguns buraquinhos. Você tem um aluguel que você paga todo mês, você sabe quanto é. Você tem um condomínio que você paga todo mês, você sabe quanto é. Você tem os seus gastos com a feira, com a padaria, com o supermercado, e você já sabe mais ou menos. São buraquinhos que vão vazar o recurso. A gente tem que ter, tá certo? Esses buraquinhos o mais fechadinhos possíveis para que a gente possa ter esse balde cada dia mais cheio. E aí sim, a gente possa criar uma reserva de emergência, que é extremamente importante, né? Tiago colocou, a gente tem que manter sempre aquelas contas no positivo, ou seja, o que entra tem que ser pelo menos um pouco maior do que o que sai, né? Para que a gente possa manter, dentre outras coisas, a saúde mental da família. E aí sim a família possa realizar seus sonhos. Se ela quer fazer uma viagem para fora, se ela quer comprar aquele carrão, se ela quer realmente morar naquela casa, isso vai ser compatível com a sua realidade, sem a gente passar aquele susto de comprar o carro, depois perder, comprar a casa e não poder pagar, ou pior, passar um ano, dois anos, três anos, que a família não consegue dormir e acaba tendo muito distúrbio, porque também existe outra pesquisa que mostra que existe o problema financeiro como o maior causador de divórcios, né? Ou seja, as finanças pessoais interferindo novamente na saúde da família, na criação dos filhos e basicamente na felicidade da gente, no final das contas, Paulo.
Obrigado, Edgar. Professor Alexandre, pegando ainda um gancho do professor Edgar, eu estava me lembrando aqui, ele estava fazendo esses comentários, eu me lembrei que meu pai não comprava nada fiado. Não comprava, não tinha dívida, ele só comprava tudo à vista, né? Não queria, nunca quis comprar a prazo. Dívida é sempre ruim, Alexandre?
Na realidade, às vezes eu até já dei uma palestra sobre isso. Todos nós devemos, né? Se você tem uma fatura do cartão em aberto, você está devendo. Se você tem um funcionário lá que trabalha na sua casa, você está devendo aquelas horas ali, aquele trabalho ali que você ainda não pagou. Se você tem uma empresa e você tem fornecedor, tem funcionário, você tem uma dívida lá com ele. E, na realidade, a maior dívida que nós temos é contra nós mesmos, lá na frente, quando a gente se aposentar, né? Então, na realidade, todos nós devemos. Então, a dívida em si não é um problema, né? O problema é você deixar de pagar a dívida. Que aí entra o famoso juros, correção monetária, tudo isso aí que a gente está falando, né? Então, aí volta de novo para esse tema que é transversal, né? A organização financeira. Né? Você, como o Edgar reiterou, você ter as suas despesas no cartão de crédito não é ruim. Você pode ali ganhar milha, ter alguns cartões que já estão dando até cashback, né? Do que você gasta ali já volta dinheiro para você, né? Tem alguns que você já não paga nem mais taxa, você posterga o pagamento sem precisar pagar juros. Então, o dinheiro ali, enquanto que você não pagou a fatura, ele vai estar rendendo na sua conta, vai estar rendendo em alguma aplicação, então pode ser uma forma muito inteligente. Né? Se você não tem desconto para pagar à vista, não faz sentido você pagar à vista enquanto você pode pagar parcelado e deixar o dinheiro rendendo. As empresas trabalham assim. Né? As empresas parcelam suas contas com fornecedores, né? Ganham prazo com fornecedor, diminuem prazo ali no cartão. Então, as empresas trabalham justamente nessa lógica de deixar o dinheiro em caixa trabalhando para elas e postergar um pagamento.
Alexandre.
Então, a dívida em si não é um ponto ruim. Né?
Eu vou entrar agora, peço licença aí, com o repórter CBN e a gente volta depois para você complementar.
CBN Debate. Hoje, com Paulo Fernandes.
O debate de hoje do CBN Total, nós estamos falando sobre educação financeira. Com Alexandre Brito, administrador e gestor de investimentos, Edgar Leonardo, professor e economista, e Tiago Monteiro, professor e economista. Alexandre Brito, quer complementar, Alexandre?
Vamos, não, até para passar para os colegas. Então, como eu estava falando, é isso, né? Se você não tem desconto para pagar à vista, a lógica financeira é que faz mais sentido você parcelar aquele pagamento, porque aí você, enquanto que não está pagando o valor cheio daquele valor, daquele montante, você está investindo seu dinheiro e está rentabilizando de alguma forma. Né? Mas se você pagar à vista e você ter um retorno, um desconto maior do que o que você teria rentabilizando aquele capital, é melhor você pagar à vista. Né? Agora, um asterisco importante aí é o seguinte. Se você for parcelar, né? Se você, vamos dizer, no cenário que você não tem desconto por pagar à vista, então você vai parcelar. Se você parcelar, mas você não for controlar, se você não for colocar isso no orçamento, se você não for monitorar esse pagamento, monitorar esse fluxo de pagamento futuro, é melhor você pagar à vista, porque você também antecipa um problema. Mesma coisa com cartão de crédito. Cartão de crédito faz total sentido, como a gente estava falando, mas se você não for monitorar, se não for controlar, se não for ter esse orçamento bem desenhado, é melhor não usar. Mas essa lógica aí, que passa aí dos mais velhos de não ter dívida, ela faz muito sentido a partir do momento que você tem um desconto tal que seja maior do que o que você teria com o retorno daquele capital.
Tiago Monteiro, a pesquisa Empréstimos Pessoais e Hábitos dos Consumidores, realizada pela Globo e divulgada hoje, revelou que muitos brasileiros não conseguem ter uma renda superior aos seus gastos. As pessoas têm pouca noção de sua situação financeira. Eu acho que tem muita gente, na verdade, que ganha menos do que tem a despesa, né? Do que tem como despesa, né? Tiago, o microfone está fechado. Tiago?
Agora foi, né?
Agora, Tiago.
Agora sim.
Deu para entender?
Deu sim. É um pouquinho de cada lado, tá? Infelizmente, é muito comum no nosso país a gente ter uma vida que não é aquela que a gente realmente consegue manter. E aí, Edgar e Alexandre trouxeram muito bem a questão do advento do cartão de crédito, que é uma extensão fictícia da renda. E é engraçado, ou cômico, enfim, que geralmente o limite do cartão de crédito é acima da capacidade de recurso daquela pessoa. Então, a pessoa ganha um, dois salários mínimos e tem um cartão de crédito com limite de 8, 9 mil reais. E aí o cheque especial também tem um limite maior do que ele consegue também receber em termos de recurso financeiro. E quando a gente vê a falta de informação e a ignorância que infelizmente paira sobre a sociedade tupiniquim, a gente teve que, por exemplo, ter uma intervenção governamental para quando a gente faz aquele saque do extrato lá no caixa eletrônico. Antigamente, quando a gente puxava, vinha assim, receita total ou alguma coisa do tipo, levando em consideração o dinheiro que você tem disponível na conta corrente, mais o recurso que você tinha, por exemplo, o cheque especial.
Dava a entender que era então, todo seu, né?
Exatamente, o que acontecia? Tem gente, a gente, na verdade, é um país onde pouquíssimas pessoas conseguem fazer um save e fazer investimento, e quase 50 milhões de pessoas são desbancarizadas. A gente teve um advento da bancarização das pessoas, agora por conta do auxílio emergencial. E tem muita gente que movimenta muito pouco o banco só para receber o dinheiro de um salário. Mas vamos dizer que você recebe R$1.000, R$1.200 seu salário, tem gente que saca completamente aquele recurso para pagar o aluguel em cash, para comprar, feira em dinheiro, enfim, não utiliza o advento do cartão de crédito. O grande problema é que quando a pessoa puxa um extrato, tem lá, saldo total, R$1.250, ou seja, ganha R$1.200, tem R$250 lá, eu acho que eu não saquei tudo, aqueles R$50 do cheque especial já entrou lá dentro na conta, ele vai sacar juros por cima de juros, ou seja, cheque especial é uma coisa absurda. Daqui a 2, 3 meses ele vai continuar sacando os R$1.200, acumulando ainda mais o cheque especial. Então essa bola de neve não é passada para a população, a gente tem uma assimetria muito grande da informação de quem vende um produto chamado cheque especial, previdência privada, título de capitalização, e quem recebe essa informação porque você está achando que está fazendo um negócio bem bacana. Então, a gente tem muito de um pouquinho. Tanto a gente gasta mais do que realmente a gente recebe por questão de ostentação, como a gente já discutiu aqui, e também por falta de informação e por falta de acesso à informação um pouco mais clara, né? Edgar, eu, Alexandre, a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar de educação financeira para diversos públicos, tanto para grandes empresários, como também para as pessoas um pouco mais rasas em termos de acesso à informação, onde a gente precisa ter um discernimento muito grande em traduzir para aquele público exatamente o que eles gostariam de utilizar e como é que eles podem fazer. Porque, poxa, a gente brinca aqui, a gente vai deixar de viajar e tomar um cafezinho. E, ao mesmo tempo, cara, não vou deixar de tomar minha cachaça no final de semana. Porque eu trabalho de segunda a sábado e o meu escape é a minha cervejinha, meu futebol. Falei, beleza, você não vai deixar de gastar esse seu dinheiro, mas você precisa entender que você não pode gastar mais do que realmente você recebe. Porque além da cachaça e do futebol, tem a feira do menino, tem a escola, tem um monte de coisa que você precisa ser levado em consideração. Então, assim, o acesso à informação é primordial. Então, a gente não tem acesso à informação, a gente está começando a engatinhar. Existem os zigotos da educação financeira na escola agora, onde... Vou arriscar aqui, 80%, 90% do assunto que é visto nas escolas ficam em segundo, terceiro plano na nossa vida adulta. Agora, empreendedorismo e educação financeira, não. É 100% da nossa vida adulta. Seja você um empreendedor porque você criou uma empresa ou um empreendedor endo-empresa. Ou seja, você cria ideias dentro da sua própria empresa que você foi contratado. E a educação financeira também passa por isso. Então, de um hall de 1.000 alunos, quantos serão médicos? Quantos serão engenheiros de sucesso? E quantos serão informais ou empreendedores? Então, se você for ver esse percentual, vai pesar muito grande para a informalidade e também para empreendedores. E é muito estranho a gente não falar de empreendedorismo, não falar de educação financeira, de planejamento tributário, de diversos outros tipos de assunto que recaem sobre a vida jovem adulta das crianças que hoje estão na escola e que a gente vê em países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Suíça, Noruega, Dinamarca, enfim, países que são referências tanto em educação financeira como também em empreendedorismo. Então, acesso à informação, o tipo de informação que também é passada, a assimetria da informação das pessoas que consomem esse tipo de informação e quem passa também essa informação, a gente está aqui com duas pessoas que são altamente responsáveis com aquilo que falam, que é Edgar e Alexandre. A gente sabe que o advento das redes sociais hoje deu vozes a pessoas que são importantes, que são responsáveis e também nem tanto assim. Então, a gente vê pessoas que acabam por falar muitas besteiras por aí e as pessoas consomem bastante esse tipo de conteúdo. Então, essa informação e essa desinformação acabam também por colaborar com essa questão da inadimplência, com a questão do superendividamento e também com a falta de educação financeira que a gente tem no nosso país. Hoje, a gente está começando a flertar com a educação financeira, com responsabilidade e também com investimento. A pandemia quase que praticamente dobrou a quantidade de pessoas que estavam na Bovespa, principalmente mulheres, né? Então, assim, a gente teve mais de 1 milhão de mulheres entrando na Bovespa, trazendo seus investimentos, brigando com o mercado, entendendo como é que funciona o mercado futuro, opções, swing trade, enfim, todas essas nomenclaturas que a gente tem. E hoje, nada mais é do que realmente uns zigotos que a gente possa estar, na verdade, colhendo os frutos disso daqui a 5, 10, 15 anos, até porque a gente está falando de médio e longo prazo, em termos de economia, de investimentos e educação financeira, que no curtíssimo prazo precisa ser feito, e hoje é realmente o que a gente está vendo. Está sendo feito na base, ou seja, na escola, né? A gente falando de empreendedorismo e falando um pouquinho também da educação financeira. Nas faculdades também precisa acontecer, a gente tem cursos muito, muito românticos ainda e precisa ser inserido esse tipo de papo, o público precisa entender como é que funciona isso e principalmente quando a gente entra na nossa vida adulta, quando a gente tem empresa ou quando a gente participa de algum tipo de empresa, a gente precisa melhorar sempre. Então, educação financeira nada mais é do que responsabilidade no tipo de informação que a gente passa e, principalmente, praticidade na informação que a gente passa. Não adianta nada aqui a gente falar de você vai ganhar 1 milhão em uma semana, como tem diversos tipos de influenciadores que falam isso, mas a gente dizendo, se você conseguir fazer um save de R$50 por mês, a gente está falando aí que você no final do ano vai ter um montante XYZ, que você pode comprar o presente da tua filha, você pode fazer aquela viagem, você pode alugar uma casa para passar um final de semana diferente, até porque a gente não só vive para pagar boleto ou para juntar dinheiro, a gente vive realmente para aproveitar a vida, que é a questão do equilíbrio, né? Fazer o save e também aproveitar a vida.
Professor Edgar Leonardo, e diante disso tudo, como eu posso me motivar para economizar dinheiro, para ter dinheiro, professor?
Olha, Paulo, foi uma ótima pergunta, porque eu falo isso muito para o pessoal. A gente foi criado o tempo todo, todos os incentivos da gente são para consumo, o Thiago colocou isso muito bem, né? A gente é colocado todo dia diante de um cenário onde tem lá no Instagram, nas redes sociais, o pessoal mostrando viagens, postando foto de restaurante chique, né? E, por outro lado, a gente precisa, não que a gente não vá viver, a gente não vá desfrutar, mas a gente precisa fazer com que a nossa renda e as nossas despesas elas sejam compatíveis. E como a gente pode se motivar? Eu acho bem interessante um seguinte ponto. Ensinar uma pessoa a fazer o orçamento doméstico não é complicado. Você vai pedir para alguém pegar uma planilha, como disse Alexandre muito bem, se não for no computador, um caderno resolve, eu falo muito isso. Pega um caderno, anota tudo que você gasta todo dia, anda com a caderninha no bolso. Eu ando com uma cadernetinha aqui, ó. E eu ando com essa cadernetinha, eu anoto tudo nela. Depois eu transfiro para uma planilha. Se não for uma planilha, transfere para um papelzinho maior, onde você tenha lá tuas contas, tua receita e tuas despesas. Despesas de casa, feira, padaria, supermercado. E você garante, né? Thiago falou muito bem, garante o teu save, a tua poupança. Primeiro, se você vai tirar R$1.200 no final do mês, no começo do mês, lá até o dia 6, você vai lá e tira R$50 para você antes. Paga você mesmo primeiro. Então você tira seus R$50, tira R$10, tira R$20. Não deixa para economizar o que sobra. Tira primeiro. Já reserva aquele valor. E você vai ensinar alguém a fazer isso, é fácil. Só que a questão é que é muito mais prazeroso eu gastar do que eu poupar. É você mudar o prazer, Paulo. A chave que eu acho é você mudar o prazer. Na medida que você, toda semana, você senta na sexta-feira, antes de sair para o happy hour com os amigos, e você olha as suas contas, e você olha esse mês, você não conseguiu poupar. Mas você passou um mês seguindo os conselhos que a gente está dando aqui, preparou o teu orçamento, recebeu o teu salário, que vai entrar agora até o sexto dia, já se separou lá teus R$20, R$50, R$100, não sei qual a tua capacidade de fazer isso. Você separou lá aquela pequena porção de recursos, guardou aquilo, e aí você, na outra semana, você vai fazer suas contas e diz, eu vou conseguir tirar mais 10 aqui, mais 20, e você conseguir tirar. No final do mês, você tinha dito, eu não consigo poupar. Mas no final do mês, você disse que não conseguia poupar e tem lá R$80 poupados. Isso vai te dar um prazer. E aí você diz, agora eu vou pegar esses R$80, vou fazer uma pequena aplicação e mês que vem eu vou tentar bater mais que R$80. E no mês que vem, quando começa o mês, você já tira R$80, você verifica suas contas, você vê que você pode modificar teu plano de internet, talvez renegociar teu plano de celular, talvez você possa desligar o chuveiro elétrico em determinado momento do dia, talvez você possa utilizar o ferro de passar-roupa até as 17 horas para não utilizar o ferro a partir das 17 com a energia elétrica mais cara, talvez você possa juntar as roupas para lavar na máquina de lavar uma vez por semana, uma vez a 15 dias, e todas também para passar apenas um dia, para você não utilizar muita energia elétrica, que é um vilão. Talvez você possa utilizar teu carro de maneira mais racional, combinar com amigos para ir para o trabalho junto, tua moto, ou talvez não utilizar. E aí, mês que vem, você vai perceber que você tinha conseguido economizar um valor X lá, sei lá, 80, 100, 500, não sei a tua renda. Mês que vem, você conseguiu um pouco mais. E aí você vai mudando o prazer. O teu prazer passa a ser você observar que você tem condições de ter uma vida onde você paga as contas e você deita a cabeça no travesseiro e dorme sem se preocupar, onde você consegue já começar, talvez, a dar os primeiros passos para você criar uma coisa que a gente fala sempre, né? Tiago, eu já vi falando sobre isso aqui várias vezes, reserva de emergência. O quão importante se mostrou uma reserva de emergência nesse momento com desemprego em alta, com uma pandemia, tanta gente perdendo renda. Aquelas pessoas, eu tenho uma ex-aluna que eu sempre lembro dela, porque ela, quando começou a pandemia, ela disse, graças a Deus eu tinha te escutado e tinha feito minha reserva de emergência. Então, você começa a ter uma reserva de emergência, isso vai te dar uma tranquilidade ao final da semana. E aí você pode fazer o que o Thiago colocou, você pode, opa, eu já estou pelas minhas contas aqui, no final do ano vai me sobrar alguma coisa. Que tal no final do ano eu fazer uma viagem com minha família, porque eu consegui poupar, eu consegui criar uma reserva de emergência. Gastar dá prazer, mas é um prazer extremamente efêmero. Você vai para o shopping, compra alguma coisa, aquilo dura alguns minutos, né? A gente tem aí todas as ciências comportamentais já mostrando isso. Poucos minutos depois, aquele prazer já passou. Se você começa a transferir esse prazer para você visualizar suas contas pessoais no primeiro dia, é hábito. Na primeira semana, segunda semana, terceiro mês, quarto mês, você vai perceber que aquilo passa a lhe dar prazer. Você vai poder olhar suas contas pessoais e dizer, opa, fechei o mês, paguei minhas contas, consegui uma reserva. E aí você começa a avançar. Talvez pensar em algum investimento, talvez começar a progredir um pouco nesse mundo. E a gente vai tendo mais educação financeira. Porque você fez uma colocação lá no início, falando, Paulo, com o Thiago, sobre a questão das pessoas receberem menos do que gastam. Claro que a gente sabe que aqui no Brasil a gente ganha pouco, né, se a gente for comparar. Mas tem uma questão aí ligada à produtividade, a uma série de questões que a gente não vai entrar no mérito. Mas uma coisa é fato. Tem uma pesquisa que também não é recente que mostra que mais da metade dos brasileiros são incapazes de dizer de pronto quanto ganham. Isso já demonstra que a gente é um país que, de fato, não tem uma cultura de analisar as nossas próprias finanças. Se a gente não sabe sequer exatamente quanto ganha, como é que a gente vai saber quanto gasta? Isso aí muito mais não sabe. E como é que a gente vai compatibilizar gastos com receitas? E aí, daí para frente, está feito o apocalipse das contas pessoais, né? Se a gente não conseguir fazer esse encontro de contas.
Valeu, professor. Alexandre, e se a pessoa já está endividada, com sua experiência de administrador, como fazer para acabar essas dívidas?
Isso é uma grande pergunta, né, Paulo? Assim, de novo, foi o que eu tinha falado. O tema transversal disso aqui sempre vai cair no orçamento. Né? Você controlar aí, você, como o professor estava falando agora, você ter muito claro quais são suas receitas e quais são suas despesas. Então, só aí você já começa a entender aonde você pode enxugar para você começar a diminuir as suas despesas e começar a ter um resultado positivo mês a mês. Né? A gente sempre recomenda que, assim, a pessoa que tem dívida, especialmente aquelas mais caras como cheque especial, cartão de crédito, né, rotativo de cartão de crédito, é muito mais vantajoso você acumular o recurso para liquidar essas dívidas do que você pensar em investir o seu dinheiro. Né? Porque você pode fazer o melhor investimento do mundo, dificilmente você vai ter um retorno tal qual você paga de juros lá, especialmente nessas modalidades. Né? Uma lógica inicial sempre é, e aí sim, claro, além de você entender quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, é muito importante você ter muito claro quais são as suas dívidas. E isso pode ser muito doloroso na hora que você for fazer. Você saber quais são as instituições que eu devo, qual o valor que eu devo, qual é a taxa efetiva aqui que eu estou pagando dessa dívida, qual é o prazo dessa dívida. Então, tem muito claro aí essas informações. Inclusive, para você criar uma estratégia, quase como se fosse um plano de ataque. Né? Liquidar primeiro as mais caras. Né? E aí, o importante aqui é você procurar as que sejam de menor custo. Então, pensar em um consignado que já é liquidado direto da folha salarial, que já não tem uma taxa menor. Né? O nosso povo, né, de uma certa forma também, ela é muito criativo. Então, pensar em outras formas de fontes de renda. Hoje você tem várias formas de fontes de renda para você fazer no seu tempo livre. Então, acho que isso é importante também para você aumentar a receita. A gente fala muito em equalizar a despesa com a receita, mas pensar também ali em outras fontes de renda é importante. Né? Então, ter muito claro quais são as suas dívidas e o plano de ataque ali para trocá-las por dívidas mais baratas. Depois, normalmente, é fazer um plano de limitar ao máximo as suas despesas, né? E ali o que você conseguir gerar de poupança mês a mês e realmente liquidando essas dívidas. É importante também, às vezes, tem várias feiras que as instituições chamam para renegociar, então, às vezes, você consegue, numa negociação dessa, uma taxa inferior, normalmente as instituições sempre se abrem para esse tipo de negociação, né? Mas, obviamente, você vai precisar estar muito organizado para saber qual a sua condição de arcar com uma renegociação, uma repactuação dessa dívida. Então, é importante também ter isso bem estabelecido, né?
Tiago Monteiro, complementando isso aí, Tiago, como faço, então, para meu dinheiro render mais? Dê as dicas aí para a gente, dê algumas dicas.
Ô, Paulo, essa é a pergunta, viu? Essa é a pergunta, principalmente se a gente conseguir fazer render mais do que, por exemplo, os 320% do cartão de crédito, né? A não ser que você tenha investido bastante no Bitcoin, há uns 4, 5 anos, você está tranquilíssimo e vai viver de renda do valor que você fez. Mas a questão da rentabilidade, Paulo, primeiro, pegar só um gancho que o Alexandre falou, que realmente a troca de dívida ela é espetacular. A educação financeira e a organização financeira, ela vem primeiro com a tua percepção com relação ao que é dívida e quanto é que você deve, quais são essas suas dívidas e como é que você consegue fazer ou corte ou remanejamento dessas dívidas. Ou seja, portabilidade de empréstimos, o exemplo que eu utilizei da redução ou corte em uma academia de R$300, vou para uma de 99, você já faz um save aí de quase R$200. Então, isso consegue fazer. A partir de fazer o dinheiro render, nós estamos falando, no meu ponto de vista, terceiro ou quarto passo após a consciência e a organização financeira. Porque primeiro você tem a consciência do que você gasta e de quanto é que você recebe. Segundo, você organiza suas contas. Terceiro, você consegue poupar e juntar um dinheirinho para aí depois da poupança, do CDB, que são os primeiros passos que as pessoas fazem para ter algum tipo de rentabilidade, mesmo a rentabilidade da poupança negativa, né, se a gente tirar a taxa de inflação que a gente tem hoje, aí a gente vai, na verdade, flertar com outros tipos de produtos que fazem algum tipo de rentabilidade mais interessante. 120% CDI, aí 10%, 15% ao ano, se você fizer uma diversificação bacana, você consegue ganhar uma renda passiva com fundos de investimentos imobiliários, ou seja, você começa a desfrutar um outro tipo de cenário. Mas fazer o dinheiro render, primeiro você precisa fazer o dinheiro sobrar. E para fazer o dinheiro sobrar, você precisa primeiro se reorganizar financeiramente, que a gente está falando de 96% da população brasileira que não consegue fazer essa organização financeira. Para a partir daí, Paulão, a gente começar a flertar com outros tipos de investimento e principalmente respeitando o nosso perfil de investidor, né? Não adianta nada você ser altamente conservador e eu vou me aventurar em Bitcoin, está todo mundo ganhando dinheiro, vou para a Bovespa, e você acabar o ano com a ponta de safena porque não aguentou ver a oscilação do mercado e ter o dinheiro simplesmente viajando para um lado e para o outro. Mas a organização financeira é o primeiro passo, viu, Paulo?
Diga, o que é que você pode contribuir aí? O que é que eu faço para o meu dinheiro render mais?
Olha, Tiago colocou muito bem aí, né? Depende muito do seu perfil, o que você quer com esse dinheiro. Eu acho que a primeira coisa bate novamente naquele ponto que o Alexandre trouxe no começo e que a gente acabou ficando se repetindo bastante, porque é fato. É a gente criar um orçamento doméstico, a gente conseguir fazer, como o Tiago colocou, a gente já quitar essas dívidas que são dívidas impagáveis de cartão de crédito, etc. A gente, feito isso, a gente dá lá o terceiro, quarto passo, como o Tiago colocou, que a gente tem a capacidade de gerar um recurso a ser poupado e investido. Esse recurso aí, eu diria que o primeiro passo é criar uma reserva de emergência. Para depois a gente ainda pensar em investimentos, para, por exemplo, porque aí eu tenho que pegar o seguinte, eu tenho lá meus recursos. Os investimentos e como eu vou rentabilizar eles vai depender do destino que eu tenho para eles. Eu vou fazer aqui uma reserva de emergência, eu vou fazer uma reserva de aposentadoria e eu vou fazer uma reserva, por exemplo, para comprar minha casa própria. São coisas diferentes. E aí o meu nível de aceitação de risco em cada uma vai mudando. Eu diria que o primeiro ponto é a gente pensar em criar uma reserva de emergência e a gente tem que ter lá uma reserva de emergência com uma aplicação que me dê liquidez, tá certo? Mesmo que eu perca um pouco da rentabilidade, tá certo? Mas me dê segurança para que no momento que eu preciso eu não tenha perdido. Então, segurança, liquidez e a gente abrindo mão de um pouco de rentabilidade. E aí, talvez, a gente procurando um banco, não é nada complexo, talvez até um CDB e etc. Isso vá resolver, né? E aí, depois, outro recurso. E aí, nesse outro recurso, quanto eu tenho condições de aportar para a gente pensar, por exemplo, numa aposentadoria. E aí, montar uma carteira, dependendo e respeitando, claro, quanto cada um aceita de risco, e aí a gente começar a fazer investimentos para pensar isso em 10, 15, 20, 30, 40 anos.
Segundo pesquisa da Fecomércio 2021, entre as famílias que possuem renda de até 10 salários mínimos, as principais dívidas se concentram no cartão de crédito, 68,9%, carnês, 22,9%, crédito pessoal, 18,7%, financiamento de carro, 8,8%, cheque especial, 7,5%. Para as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o principal meio de endividamento é o cartão de crédito, 65,8%. Crédito pessoal, 22,5%. Cheque especial e financiamento de carro, 15,8%. E financiamento de casa, 5,8%. Nós hoje conversamos aqui, discutimos sobre educação financeira com os amigos da CBN, o administrador e gestor de investimentos, Alexandre Brito. Alexandre, obrigado, viu? Boa tarde.
Obrigado, Paulo. Boa tarde. Você, os ouvintes, Edgar, Thiago, um prazer enorme estar com vocês e ficamos à disposição para qualquer pauta nesse sentido.
Obrigado, Alexandre. E os professores e economista, Edgar Leonardo. Edgar, obrigado. Uma boa tarde para você.
Obrigado também, Paulo, Alexandre, Thiago. Prazer sempre estar aqui e a gente poder, principalmente, trazer esse assunto para informar as pessoas que estão em casa.
E Thiago Monteiro, também os nossos agradecimentos. Thiago, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, Alexandre, Ligar e a todos que acompanham esse debate.
4 horas. Vem aí o repórter CBN.
CBN Debate.